Muito bom dia a todos. Mais uma vez, senhoras e senhores deputados, muito obrigada pela vossa disponibilidade para estarmos aqui no âmbito desta audição no seio do Grupo de Trabalho de Aplicação do Código de Conduta no que respeita ao procedimento de inquérito instaurado relativamente a um post que foi efetivamente escrito pelo senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, em que teve como visada a senhora deputada Isabel Moreira. Nessa sequência, instaurado que foi o procedimento e depois também o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, notificado para exercer o seu exercício de audição prévia, o Sr. Deputado disponibilizou-se e deu a respectiva resposta, portanto exerceu o contraditório e agora consideramos, em sede do Grupo de Trabalho, que seria conveniente convidá-lo para esta audição. É um convite, não é nenhuma notificação para comparência. Na sequência desse convite, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro disponibilizou-se a estar aqui presente e, portanto, agradecemos a sua disponibilidade para, nesta sede, prestar os esclarecimentos que todos aqui os presentes considerarem convenientes. Está aqui o Sr. Deputado Eduardo Vaz, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Nuno Simões Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, e eu estarei também aqui nestas vedes, também como por parte do Grupo Parlamentar, para além de coordenadora, por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Dito isto, e se me permitem, começarei a fazer as perguntas e depois os senhores deputados, em face também dos esclarecimentos do senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, apresentarão as vossas questões. Concordam com este procedimento? Muito bem. Mais uma vez, senhor deputado, agradecendo a sua disponibilidade e em face também do exercício do contraditório que já exerceu, permitam então perguntar-lhe o seguinte. O Sr. Deputado, lá está, exerce estas funções aqui na Casa da Democracia, que eu gosto até de chamar de Catedral da Democracia, e como tal temos, penso que me acompanha neste entendimento, temos uma obrigação acrescida relativamente aos demais cidadãos, pela inerência e natureza das nossas funções. Daí que lhe pergunte, quando colocou aquele post, colocou o post numa rede social que é sua, a título, sendo cidadão, numa rede social que é de político, e qual a motivação com que apresentou aquele post, se é que é possível nós conseguimos discernir, foi uma motivação política, pessoal ou outra? Paula Margarido.
Ah, desculpe, tenho aqui. Desculpe. Começo mal. Sr. Deputado. Pronto, mas eu vou cumprimentar a Sra. Deputada Paula Margarido, o Sr. Deputado Pedro Vaz e o Sr. Deputado Nuno Simões Melo e demais presentes. E, em segundo lugar, agradecer o convite. Eu até fiquei na dúvida do lugar onde me devia sentar, depois percebi que estaria aqui porque estava na condição de convidado e agradeço. Quanto às questões que coloca sobre o poste, e eu estou disponível para esclarecer as dúvidas que entender que deva esclarecer, sobre a motivação, foi isso que questionou, se a motivação era política, pessoal ou qualquer outra. Sabe que é muito difícil separar estas dimensões. Quer dizer, nós somos políticos, somos intelectuais, somos académicos, somos pessoas e tudo isso aparece na nossa, no debate político. Político e social, ou o que seja. Mas o que me parece é que é exatamente no âmbito da liberdade de expressão que eu coloquei aquele posto como outros, e no âmbito do debate político, e daí não quero sair. Isto é, quando há alguma acusação que o ataca a honra da senhora deputada Isabel Moreira ou qualquer outra, eu fujo daí. Fujo daí porque em circunstâncias bem piores em que a minha pessoa foi visada, eu não avancei para a resposta da dimensão do ataque pessoal, respondi sempre politicamente. Portanto, não estou a usar para os outros aquilo que não uso para mim mesmo. Portanto, a resposta é essa, quer dizer, é muito difícil eu separar estas dimensões. Aliás, nós somos seres humanos e não vivemos fechados em gavetas. Portanto, é isso.
Sr. Deputado, então, se eu bem entendi, no fundo, o que nos está aqui a querer dizer é que o que escreveu na rede social foi no Facebook?
Facebook.
na rede social Facebook, e efetivamente foi no exercício das suas funções políticas. Ou seja, políticas e de acordo com as suas convicções pessoais. É isso, Sr. Deputado?
Políticas pessoais, intelectuais, de cidadania, de experiência de vida, porque essas dimensões não são separáveis, pelo menos na minha condição de político. Se a minha condição de político não arrasta a minha condição humana, moral, cívica, etc., então não sei para que é que serve a vida política, mas é essa a resposta.
Sr. Deputado, e não considera, e atendendo também aqui ao artigo, se não estou em erro de cor, artigo 6º do Código de Conduta, 5º, perdão, 5º, o artigo 5º do Código de Conduta, que com este tipo de expressões, linguagem, nesta rede social, nesta ou noutra, há aqui a violação do dever de lealdade e de urbanidade para com todos os colegas no exercício das funções de deputados?
Não. Não, porque isso depende da nossa interpretação do que é o dever de lealdade e a forma como chegamos à vida política. E, de facto, há aqui aspectos que este tipo de resposta que eu faço, a tipo de intervenção política que eu faço neste caso, tem uma história, não é? Que é a nossa história de entrada na vida política. E há aqui aspectos a que eu sou especialmente sensíveis, que têm que ver, quando eu disse que não separo a dimensão académica da dimensão política da dimensão humana, há aqui aspectos que circulam no espaço público e que são refletidos no discurso e na postura de deputadas, como a senhora deputada Isabel Moreira, que para mim são especialmente agressivos e até socialmente bem mais agressivos da linguagem que eu possa ter usado. Eu estou a falar de aspectos como violência simbólica, estou a falar de aspectos como terrorismo identitário e estou até a falar de aspectos como violação mental. Porquê que eu digo isto? Uma das razões que me leva a estar de alma e coração neste projeto, que é o Chega, é que nós assistimos na sociedade portuguesa a uma prática, a um tipo de discurso que não é tolerável e está muito para além do vocabulário, que é isto, os outros definirem de fora para dentro aquilo que nós somos. Isto é, não fui eu que disse que era racista, nazista, fascista, etc., etc. São os outros que decidiram a nossa identidade. E quando a nossa identidade é imposta autocraticamente de fora para dentro, nós estamos num ambiente político que não é muito saudável, que não é, digamos assim, normal. E depois, eu falei no meu caso, e posso comparar com o caso da senhora deputada Isabel Moreira. É isto. Nós, eu, até posso falar de mim, dificilmente temos acesso aos mesmos meios para responder a um certo tipo de ataques políticos como tem, por exemplo, a senhora deputada Isabel Moreira. Eu posso dar outros exemplos, quer dizer, eu assumo, pelo menos no hemisfério norte, como negro. Eu tenho uma investigação pós-doutoral sobre o racismo. Acuso-me desde o início, Chega, de ser um partido racista. E eu nunca fui convidado para uma televisão, para uma rádio, para um jornal, para discutir este tipo de coisas. Portanto, colocam-nos fora do debate político e depois, neste caso, o que aqui está em causa é, numa página política, uma resposta única, eu não andei a repetir mil vezes o caso a atacar ou a responder ou digamos assim, a entrar em diálogo persistente, foi só uma resposta que eu fiz em relação à deputada Isabel Moreira. Isso é um debate entre um político e o outro político, para mim. E que tem esta característica. Um dos políticos, eu, não tem um décimo do acesso aos meios de resposta na comunicação social comparado com a senhora deputada Isabel Moreira. Portanto, quando nós estamos aqui num ambiente político, além deste contexto, em que as pessoas têm armas profundamente diferentes. E é natural que, neste ambiente que nós vivemos, aconteçam este tipo de respostas. Veja, eu dei o exemplo E a senhora deputada tem mil vezes mais acesso à comunicação social para responder. Eu dei esse exemplo da questão racial. Por que raio que um deputado negro do Chega não tem acesso à comunicação social para explicar o que é isso do racismo? Para mim é um fenómeno de alienação mental. Mas veja, eu não estou a usar para os outros aquilo que não uso para mim mesmo. Eu tornei-me deputado no dia 30 de janeiro de 2022. Passado umas semanas, a SIC fez lá aquela coisa do polígrafo e disse que eu defendia castigos corporais aos alunos. Sabe como é que eu interpretei isso? Eu vou dizer aqui, na frente de todos, eu interpretei aquilo como o linchamento de um preto no espaço público. Eu não me queixei na justiça, eu não me queixei em lado nenhum, eu respondi politicamente. Portanto, quando fui atacado neste tipo de processos, eu respondi até hoje politicamente, porque acho que é aí que o debate se deve manter. E quando vejo uma pessoa que tem mil vezes mais possibilidades de acesso à comunicação social apresentar uma queixa como esta, isto para mim não faz sentido. Quer dizer, a SIC acusou-me de defender castigos corporais aos alunos. E eu pensar cá comigo, o que é que o preto faz? O preto não usa a cabeça, só defende castigos corporais, esse tipo de coisa. Eu nunca defendi tal coisa. Quer dizer, nós vivemos num ambiente social, político, doentio, e depois, quando damos uma resposta, vemos uma das pessoas que alimenta esse tipo de ambiente, depois apresentar queixa contra mim com um texto deste. Quer dizer, não, é claro que posso adiantar desde já que há aqui duas dimensões. Uma é a questão que estamos aqui a discutir, que é o tratamento entre deputados, digamos assim, com base na civilidade, cordialidade, etc. Essa é uma dimensão que vamos discutir aqui. Mas há uma outra dimensão na queixa da senhora deputada, que é da difamação. Ela depois acrescenta que eu... E essa parte eu gostaria de deixá-lo, se a senhora deputada entender, isso trata-se nos tribunais, é aí que a coisa tem que ser apurada, e se ela quiser, porque aí houve uma pessoa objetivamente prejudicada, e se ela entender, será apurado. Portanto, é aqui que eu coloco as questões, e por isso é que eu dei aquela resposta lacónica que dei. Porque para o percurso político que eu tenho feito, e não é só político, é académico por aí fora, para o percurso político que eu tenho feito, eu achei que isto não tinha, na minha opinião, ponta para onde se pegue, foi só isso. E, portanto, respondi de forma lacónica ao pedido que não foi feito, como viram, não é? Não vejo base para se avançar, mas pronto, é isso.
Senhor deputado, muito obrigada. Então, na sequência do que acabou de dizer, e peço que me corrija se o meu raciocínio, agora aqui que vou exprimir, está incorreto. Pelo que disse, parece que utilizou este espaço, rede social, para também aproveitar, para politicamente contrariar algumas ideias defendidas pela senhora deputada Isabel Moreira. É isso?
Sim, mas também para contestar o fechamento de televisões, rádios, etc., a ideais como os do Chega, nos quais eu vejo o contrário do ataque à democracia, eu vejo o contrário ao respeito pela condição humana, eu vejo o contrário daquilo que se chama
Muito bem. A
dimensão moral. Portanto,
senhor deputado, e então agora, atendendo ao que eu referi e também ao que complementou e que eu agradeço, diga-nos o seguinte, acha que de facto o mencionar que não suportando a desgraça contamina tudo à sua volta com a sua existência depressiva, que vangloria a morte do aborto, a eutanásia, acha que, de facto, este tipo de expressões não são violações ao dever de lealdade e de urbanidade, mas sim de exprimir a sua opinião de uma forma livre?
Para mim, é a mais absoluta expressão. E depois eu aproveito para acrescentar outro aspecto, quer dizer, eu não vejo como é que nós possamos viver numa democracia sem polémicas públicas. Eu não vejo como nós possamos viver numa cidade com liberdade intelectual ou com pura e simples liberdade cívica sem polémicas públicas. E se nós vamos medir até onde podemos usar a palavra, não vivemos numa sociedade livre. Portanto, há aqui uma pulsão até mais do que autoritária de controle mental que se reflete na queixa da senhora deputada. Portanto, ou vivemos numa sociedade livre, ou não vivemos numa sociedade livre. Ou então dizemos que as polémicas não são permitidas. E agora digam, não permitimos polémicas políticas. Não permitimos polémicas intelectuais, não permitimos polémicas culturais, não permitimos polémicas religiosas, como alguém que defende a vida desde a concepção até à morte, como eu e a senhora deputada. E onde é que nós vamos parar? Como é que se para estas gavetas todas? Eu posso ter um discurso duríssimo contra alguém que defende a interrupção voluntária da gravidez. Eu posso ter um discurso duríssimo contra alguém que defenda, por exemplo, a eutanásia. E, portanto, não vejo que uma pessoa que defenda isso para valores como os meus, eu tenho o direito de associar, por exemplo, à cultura de morte, à cultura depressiva. Para mim, morte e depressão são próximas. E, portanto, não vejo como é que uma palavra, o uso de uma palavra, porque senão daqui a bocado nós limpamos a linguagem, limpamos a liberdade da condição humana e limpamos a democracia. E, portanto, isto para mim é tão claro, tão evidente. Há um campo político, ideológico, religioso ou não religioso da senhora deputada, não é? E há o meu. Há um campo político da senhora deputada que controla a comunicação social, os jornais, as televisões, as universidades, as escolas, os meios intelectuais e os meios artísticos. E há um campo que é o meu que é excluído disto tudo. E, portanto, se nós não temos forma sequer, e eu sei o que pode ter incomodado a senhora deputada, não sei se são as expressões ao texto em si ou se foi o impacto público do texto. Quer dizer, pessoas que têm acesso a televisões, rádios, jornais, tudo, universidades e tudo mais. Eu tenho solicitado a algumas universidades para ir, como deputado e como académico, debater questões que, moral social, racismo, etc., nunca me convidam. E, portanto, se nós não conseguimos ter armas, que seria, eu faço um texto e o texto tem impacto público, e a senhora deputada Isabel Moreira está, muitas vezes, pelo menos, na televisão, rádio e jornal, e tem mil vezes mais impacto público do que um texto que eu tenho de vez em quando. Isto é alguma justiça social? Isto é algum debate político legítimo? Quer dizer, ou nós fechamos isto num conjunto de palavras e queremos ver a coisa só ali no detalhe, ou nós inserimos isto naquilo que é o debate público, que é a liberdade, que é a condição humana. E, portanto, se quiser pôr a âncora numa palavra, tudo bem, mas não é essa, não pode ser essa a concepção de liberdade que faz funcionar uma sociedade livre, democrática, com dinamismo até intelectual. E já agora acrescento, quer dizer, eu sou, na condução da vida, digamos assim, sou cartesiano, tento levar as minhas dúvidas ou questões até ao limite. Eu acho que se Descartes vivesse hoje era um radical de extrema-direita, coitado. Mas também sigo, até porque faz parte da minha formação, Freud, não é? Ele dizia, essa coisa do ama ao próximo como a ti mesmo, faz muito sentido. Mas quando o próximo partilha a tua visão do mundo, os teus princípios. Quando não partilha, ama o próximo como o próximo te ama a ti, como condição de proteção da nossa sanidade mental. Agora, alguém aqui que me diga que a senhora deputada Isabel Moreira ama ou chega. Se nós não virmos, despejam para o Chega o discurso de ódio, mas eu despejo por inteiro o discurso de ódio da senhora deputada Isabel Moreira contra o Chega. Eu não fiz nenhuma pesquisa sobre frases que a senhora deputada usa, mas basta estar aqui no Parlamento para saber que assim é. Os antidemocráticos, isto e aquilo. Quer dizer, ainda se fosse uma pessoa com outro perfil político, talvez essa discussão fizesse sentido. Agora, a senhora deputada Isabel Moreira, que politicamente é uma pessoa que não se coíbe de atacar o meu campo político, e depois queixa-se porque Pronto, é isso. Obrigado.
Deputado, e voltamos ainda ao seu texto, até para nós ficarmos devidamente esclarecidos. E daí que considera aceitável ter referido, como aqui está, uma vez que a dita Isabel Moreira já nasceu para propagar o lema da sua existência diabólica, odeio o próximo como a si mesmo.
Já expliquei. Foi o que eu expliquei exatamente quando referi a questão de Freud, já por causa dessa frase. Não vejo que não haja uma interpretação livre, até intelectualmente honesta, que não admita aquilo que eu disse. Portanto, claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Da minha parte, já efetuei os esclarecimentos que entendi até agora por convenientes. Portanto, de imediato, concedo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado por comparecer. Deixa-me fazer-lhe uma questão. Acha que os cidadãos, não os deputados, os cidadãos, têm direito ao bom nome?
Obrigado, Sr. Deputado. Têm direito ao bom nome, têm direito à dignidade, têm direito à democracia, só que uns têm e outros nem
não.
Tanto.
Agora outra pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Deputado. O que é que para si é o bom nome de uma pessoa?
O que é que para mim é o bom nome de uma pessoa é o respeito pela sua identidade.
Ok.
Enquanto ser humano.
Muito bem. Então, e o que é que considera ser a identidade da pessoa humana e até amplio um bocadinho mais, a dignidade da pessoa humana?
A identidade da pessoa humana funda-se em princípios morais, como o Sr. Deputado bem sabe. E há princípios morais sagrados que nós não podemos atropelar, como, por exemplo, não condenar ninguém à nascença, como fez Herodes, nem condenar por antecipação, como fez Pôncio Pilatos, alguém que só pelas suas convicções, não por factos, foi condenado. Portanto, há princípios morais, são esses, não é? E eu pertenço a uma força política cujo líder, André Ventura, à nascença, assim que ele apareceu, já estava condenado.
Oh, Sr. Deputado, nunca... peço desculpa, mas repare, nós não.
Não, eu respondo, o Sr. Deputado faz a pergunta, perguntou o que era a identidade, não é? Eu não. Disse que a identidade tem a ver com a moral. Eu estou a dizer que a moral
humana.
Tem. Não. Eu respondo, Sr. Deputado, eu respondo com
deputados.
Manda a minha consciência,
isso,
porque isto não é um tribunal da Inquisição. Então. Espera.
Sim,
bem.
Sim.
Espera.
Isto é um inquérito. Sabe que isto é um inquérito.
Faça como entender. Mas isto é uma democracia.
Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Sr. Deputado Pedro Vaz apresentou a sua questão.
Claro.
O Sr. Deputado está, Gabriel Mitar Ribeiro também está a responder.
Claro.
Quer se goste, quer não se goste, temos que escutar a resposta.
Sim, sim.
Assim como também o Sr. Deputado tem estado a responder às perguntas que nós consideramos mais adequadas, pertinentes e que até poderão ser desadequadas para o mesmo. Portanto, vamos dentro do que é. Cordial, aguardar que acabe de responder.
O que eu estava a dizer, a identidade é isso. É ver que os outros não nos condenam à nascença e não nos condenam por antecipação. E se nós quisermos situar este debate com um mínimo de dimensão moral, se há um partido político em Portugal que foi condenado à nascença e está condenado por antecipação, atropelando todos os princípios básicos da condição humana, chama-se Chega, não se chama Partido Socialista. E esta conversa que nós estamos a ter ao debate é, numa certa dimensão, entre o Chega e o Partido Socialista, entre o deputado Chega Gabriel Mitar Ribeiro e a deputada do Partido Socialista Isabel Moreira, que têm visões ideológicas, políticas, religiosas completamente diferentes. Agora, não queira colocar na minha cabeça a sua concepção de condição humana e de identidade. Eu estou a explicar a minha. Eu sei que o perturba.
A mim? Não, nada.
Senão não me tinha interrompido, se não tivesse perturbado.
Não, interrompiu porque estava a falar de André Ventura. Eu não estou a falar de André Ventura.
Mas estou eu sou livre de falar.
Sim,
eu,
claro.
Eu quero que isto seja uma espécie de tribunal da Inquisição.
Pronto, vamos continuar. Vamos continuar.
Continuemos. Então, já me disse que os cidadãos têm direito ao bom nome, já me deu a sua noção de identidade da pessoa humana, e eu agora reforço, e o que é para si a dignidade da pessoa humana?
O que é?
A dignidade.
O que é para mim a dignidade da pessoa humana? É o mesmo que é para um político. O que é para si, enquanto político, respeitar a dignidade da pessoa humana, se é que é legítimo eu colocar-lhe essa questão?
A mim não, eu é que lhe estou a perguntar.
Então, o que é para mim a dignidade da pessoa humana?
Sim, sim.
Quando falamos de pessoa humana, sou deputado, não há descontinuidade entre o indivíduo e o coletivo. Eu posso ser julgado. Eu, se fosse só Gabriel Mitar Ribeiro, eu se calhar não tinha polémica nenhuma com a senhora deputada, com a senhora, só tiraria a deputada, Isabel Moreira. Se há uma polémica entre Gabriel Mitar Ribeiro e Isabel Moreira, é porque eu trago atrás uma identidade coletiva chamada Chega e a senhora deputada Isabel Moreira traz atrás uma identidade coletiva chamada Partido Socialista. O senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro traz atrás uma identidade chamada direita política e a senhora deputada Isabel Moreira traz uma identidade chamada esquerda política. Portanto, é disto que estamos a falar. Não, o Gabriel Mitar Ribeiro aqui não é só o Gabriel Mitar Ribeiro. É o representante de uma instituição que, por sua vez, representa uma sensibilidade social, por sua vez, tem 1 milhão e 200 mil eleitores que, por sua vez, se sentem excluídos do debate político por pessoas do outro campo político, entre as quais o Partido Socialista. E, portanto, este é um debate. Nós estamos, felizmente que estamos a ter esta conversa. Felizmente, eu sinto-me feliz por estarmos a ter esta conversa. Porque o nosso debate, às vezes, o nosso debate político, muitas vezes não toca nestas questões. Não quer saber quem é o outro que está do outro lado. Porquê que o outro foi para o Chega? E porquê que o outro é do Chega e como é que arruma as ideias no Chega? E depois é julgado por cima, de cima para baixo pelos outros que nunca o ouviram. Isto que eu estou a dizer hoje, eu sou mesmo estive na direção do Chega desde 2020. Será que aquilo que eu estou a dizer nesta comissão eu não tinha direito de dizer numa televisão? Os senhores do Partido Socialista defendem as minorias. Está aqui um negro que não tem espaço na comunicação social. Está aqui um negro que não tem espaço no meio académico. E que pensa. E quando faz este tipo de críticas à senhora deputada Isabel Moreira, é claro que isto tem uma dimensão maior, mas é claro que eu até tenho alguma noção de contenção. Faço a leitura que eu faço do mundo e da condição humana. E como eu disse ainda há bocado, eu fiz este texto sobre a senhora deputada Isabel Moreira e não tenciono fazer outro. Mas assim como ela se sente ofendida e tal, eu poderia muito bem fazer aquele jogo político, e se é baixo, diz, olha, o Partido Socialista quer acabar com 50% dos deputados negros cá no Parlamento. Não me custa nada fazer um posto com isso. Eu sei que vai ter muito impacto público, mas eu não tenho interesse nisso. Eu posso chegar, não tenho, olha, mantenho na minha liberdade. Não tenho problemas com a justiça. Eu vou dizer, olha, há uma deputada do Partido Socialista que está a atacar 50% dos deputados negros do Parlamento. Esses 50% são os dois do Chega e ela quer pôr fora um. Acha que eu devo fazer isso? E custa-me alguma coisa fazer isso? Não custa, eu podia fazer. E não faço, porque acho que há uma dimensão do debate político que é aquela que nós estamos a ter aqui. Portanto, podem, o senhor deputado pode perguntar, pode entrar em mais detalhes, menos detalhes, mais incidir num aspecto ou noutro, mas de tudo o que falamos até agora, para mim isto é claramente debate político. E se para debate político com alguma dimensão e qualidade tem de haver um grupo de trabalho que trata, porque nos outros lados não é possível, olha, ao menos isso, não é? Mas pronto, senhor deputado, não sei se respondi à sua questão, mas...
Não, quer dizer, responder, respondeu, não respondeu, foi ao que eu lhe perguntei, o que é que era para ser a dignidade da pessoa humana, porque aquilo que eu percebi do que disse, e não vou voltar a perguntar, é que para ser a dignidade da pessoa humana é a dignidade do Partido Chega. Foi o que eu percebi daquilo que disse. Mas pronto... Não vale a pena, vamos avançar, porque eu não preciso de mais esclarecimentos da sua parte sobre essa matéria. Agora, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é o que é para si liberdade de expressão?
Sr. Deputado, eu estou a responder de forma clara ao que o Sr. Deputado está a perguntar e o Sr. Deputado não quer entender. Problema seu. Seu e do seu partido e do seu movimento, porque eu insisto, isto não é só o Gabriel Mitar Ribeiro, isto já está a passar para além da senhora deputada Moreira, para o seu deputado Pedro Vaz, porque está aqui um aspecto político. Mas quando perguntam o que é a liberdade de expressão, a liberdade de expressão é aquilo que eu fiz, que está lá. E se não acha que aquilo é liberdade de expressão, então o senhor deputado não tem a mínima noção do que é a liberdade de expressão. Se acha que aquilo que eu fiz não é a liberdade de expressão, eu digo-lhe já, o senhor deputado não entende o que é a liberdade de expressão. Mas, nas sociedades de comunicação, a liberdade de expressão não pode ser só isto. A liberdade de expressão tem que estar nos meios...
Desculpe, esqueça-se... Diga num Estado de Direito, porque numa sociedade de comunicação eu nem sequer percebo o que é isso.
Mas eu digo o que percebo.
Num Estado de Direito.
Eu respeito,
o que é a liberdade de expressão?
Eu respeito o Estado de Direito.
Não, mas o que é a liberdade de expressão num Estado de Direito?
Eu estou a responder.
Certo.
Mas o Estado de Direito, antes da lei, há uma coisa que se chama condição humana que tem princípios morais. A moral não deriva da lei. A lei é que deriva da moral. E quando me perguntam o que é a liberdade de expressão, eu estou a explicar-lhe. Liberdade de expressão é aquilo que eu fiz naquele texto, e volto a insistir, se o senhor deputado não entende aquilo como liberdade de expressão, o senhor quer interpretar a lei, o tal Estado de Direito, para transformar num Estado autoritário. Ou até pior do que isso. Não sei de cor a que lei se está a referir, e isso é consigo. Agora, senhor deputado, liberdade de expressão é um fenómeno social. Nós vivemos em sociedades de comunicação. Liberdade de expressão é ter liberdade para dizer o que aqui estou a dizer, não só nas redes sociais, como nas televisões, rádios, jornais e universidades. Não há, eu digo-lhe, eu fiz a minha formação académica, e digo-lhe, mas isto seria um outro debate. Se há aspectos ou instituições onde faltam liberdade de expressão, por exemplo, são as universidades. É a comunicação social. Então, quer dizer, há liberdade de expressão, não é? Eu cheguei a deputado com mais votos, por exemplo, que o Bloco de Esquerda, o meu partido. Nesse tal país da liberdade de expressão, eu não vou a nenhuma televisão.
Eu também não vou. Eu também não vou.
Pronto. Mas está a querer dizer que eu e o meu partido temos o mesmo acesso às televisões, rádios e jornais como a esquerda? Está a brincar comigo? Eu digo-lhe mais. Liberdade de expressão tem a ver também com outros aspectos. Mas se há coisa que eu sei é pensar minimamente e falar minimamente. Se há coisa que eu sei é que sou negro. E se há coisa que eu sei é que não entro nos espaços de liberdade de expressão em Portugal. E as pessoas às vezes haviam de ter vergonha de andarem a dizer que são antirracistas e quando apanham um negro que sai fora da sua lógica de quinta, excluem, silenciam, apagam. Eu digo muitas vezes em Portugal, quer dizer, eu não sou negro, eu sou preto. No meu tempo de criança, preto era aquele que ficava no quintal, não entrava em casa do patrão. A casa do patrão, do que o senhor chama liberdade de expressão, é a televisão, é a rádio e o jornal. Ou você, desculpe, senhor deputado, ou senhor deputado acha que eu não consigo estar num programa da SIC a debater com todos aqueles que ali estão? Ou, senhor deputado, acha que eu não posso estar numa rádio a debater todos os assuntos, especialmente os mais importantes, como o ensino, que é uma das minhas paixões? E por que raio é que nunca me convidam? Quer dizer, se eu um dia insultar alguém abertamente e se isso me abrir as portas de uma televisão, é porque este sistema me obriga a insultar alguém para ter acesso a alguma coisa.
Então foi isso que fez com a deputada Isabel Moreira?
Não.
Para poder ter acesso à televisão. Foi escrever um insulto para ter acesso à televisão.
Olha, senhor deputado, eu já publiquei quase 10 livros. Livros quer dizer, eu sou uma pessoa que escrevo.
Mas o senhor deputado é que disse isso, não fui eu.
Não, eu disse o que disse e o senhor deputado está a fazer uma interpretação enviesada e está a fazer aquilo que eu quero, que é transformar isto num debate político.
Não. Continuando... os princípios axiológicos, como sabe, o Estado de Direito Democrático radicam em princípios axiológicos, moral, éticos, que levam a que, num Estado de Direito Democrático, as pessoas possam exercer livremente as suas opiniões. Eu perguntei-lhe o que é que entendia por liberdade de expressão, falou-me de ter acesso a televisões e poder ir falar para as televisões, mas a liberdade de expressão é um princípio, um direito bem mais amplo do que o seu deputado Gabriel Mitar Ribeiro poder ir à televisão falar. É uma coisa bem maior do que isso. Existem limites à liberdade de expressão na nossa sociedade?
Existem limites à liberdade de expressão na nossa sociedade? Claro que existem.
Quais são?
Não, eu respondo como eu acho que devo responder.
Claro, estou-lhe a perguntar quais são.
Sim, limites à liberdade de expressão. Antes de nós definirmos quais são esses limites, o senhor acha que toda a gente tem acesso à liberdade de expressão como tem, ou se há uns que são filhos, outros que são enteados?
Não estou a ser questionado aqui, eu. É o senhor deputado.
Portanto, há limites à liberdade de expressão? Há?
Quais são?
Quais são? Limites à liberdade de expressão é, primeiro, quando nós argumentamos contra alguém, mesmo que sejamos, digamos assim, fortes na nossa argumentação, nós não passamos daí.
Desculpe, não percebi.
Eu troco isto por miúdos. Sim, uma coisa é eu dizer que alguém tem ou transporta consigo uma pulsão depressiva. Outra coisa é dizer, vou-te matar, quero que tu morras. Se o senhor não percebe a fronteira entre o limite à liberdade de expressão, que é a liberdade de usar palavras, de construir discursos fortes, é uma coisa. Não é?
Não sei, estou-lhe a perguntar assim.
Mas eu estou a responder. Certo. Outra coisa, o limite à liberdade de expressão é apelar à violência contra os outros, apelar à morte, apelar à destruição, por aí fora. Portanto, é claro que há limites à liberdade de expressão. Só que esses limites da liberdade de expressão têm a ver com a nossa concepção da condição humana do outro.
Não, no nosso ordenamento jurídico...
Estou-lhe
a perguntar sobre o nosso ordenamento
o
jurídico. Eu não reconheço o nosso ordenamento
falar
jurídico.
Do ordenamento jurídico.
Estou-lhe a perguntar
com
assim,
um advogado.
Faz leis?
Faço leis, sou deputado.
No nosso ordenamento jurídico,
mas tem um país com 11 milhões, tem um país com 11 milhões de habitantes e não pense que tem um país com 11 milhões de advogados. O senhor deputado, quer no âmbito da justiça, quer no âmbito da política, não vive só para juristas ou para políticos. Vive para cidadãos comuns. E quando pergunta quais são os limites da liberdade de expressão, eu acho que está a perguntar quais são os limites da liberdade de expressão para o cidadão comum.
Não estou a perguntar para um deputado que faz leis.
Não, eu sou deputado, mas também... Desculpe, um deputado faz leis, mas um deputado representa cidadão.
Certo.
Porque senão vinha só com os digamos assim, os catrapazes jurídicos e era deputado. Há uma sociedade lá fora, além das leis. E há uma sociedade lá fora que tem que ter uma noção clara de quais são os limites da liberdade de expressão.
Mas as leis aplicam-se a todos, como sabe, não é?
Claro que sim.
Pronto.
Mas as leis...
Vou continuar.
Mas as leis não esgotam
eu
a nossa
condição. Eu penso só para ajudar.
Sou deputado, eu estou a ajudar, mas eu tenho direito a fazer as minhas
não
perguntas.
Não é isso, claro que sim.
Direito,
não,
direito.
Quando colocou a pergunta quais os limites, Sr. Deputado, eu escrevi... quando apela à violência, à morte, à destruição. Foi isso que referiu.
O senhor deputado está familiarizado com a tutela geral da personalidade dos cidadãos, prevista no Código Civil?
Eu não.
Ok.
Não, isto é, não sou jurista...
Mas sabe que existe essa tutela geral dos direitos de personalidade.
Se o senhor me garante, é, porque eu não sou jurista. É a mesma coisa, a minha formação é na área da sociologia, da história, da psicologia social. A sua formação é na área jurídica, não é? Então, eu quero puxar esta discussão para a minha área. O senhor quer puxar para a sua.
Não, mas eu não estou
para ver se tem umas bandeirinhas de vitória. E nós estamos a falar em linguagens diferentes. Eu estou a falar numa linguagem humana e social. O senhor está a reduzir tudo à questão jurídica. Mas esse problema é seu. Fale com advogados.
Estou a reduzir aquilo que é relevante para este efeito.
Ai, acha?
Sr. Deputado, vamos continuar. Ok, não está familiarizado, também não vou aprofundar essa questão. Sabe que existem limites à liberdade de expressão, inclusive à liberdade de expressão dos deputados.
Sr. Deputado, eu
só
passo...
Essa é uma pergunta muito simples.
Não, eu passo essa pergunta porque já me fiz.
Se sabe. Que existem limites
mas já me
à liberdade
fez essa
de expressão,
pergunta.
Inclusive à liberdade de expressão dos
já me
deputados.
Fez, eu passo a resposta porque já me fez
mas
essa
é
pergunta.
Não.
Eu gostava que usasse, dinamizasse a conversa com um bocadinho de mais criatividade.
Não,
mas
não,
eu não vou responder a isso.
Não tem a ver com ok, não sabe. Não sabe. Diga-me uma coisa, deixa-me só fazer uma pergunta. No texto... No texto que escreveu sobre a deputada Isabel Moreira...
Sr. Deputado Pedro Vaz, permita-me, desculpe interrompê-lo. Sr. Deputado Gabriel Mitá, senhoras e senhores deputados, é assim, nós estamos aqui em sede um procedimento de inquérito. Todos somos livres de exprimir as nossas opiniões e, portanto, as perguntas podem ser mais incómodas e as respostas também mais incómodas. Não estamos aqui, cada um está a exprimir livremente, quer se concorde, quer não se concorde. E depois, todos vamos consertar o que houver para decidir em tempo oportuno. Pronto, mas temos que usar a nossa, agora, liberdade de expressão dentro daquilo que é o objeto desta audição. Pronto, e até para percebermos as motivações. Portanto, não vamos estar aqui com setas e com flechas vamos estar aqui num espírito de Assembleia da República, em sede de audição própria e não tentando, obviamente, diminuir a palavra de quem quer que seja. É só isso que eu apelava.
Sr. Deputado, diz na publicação que foi alvo da participação da Sra. Deputada Isabel Moreira ao Sr. Presidente, o Sr. Deputado referiu que a Sra. Deputada Isabel Moreira denunciou um tal de Carlos Pérez Dias. Quando é que isso aconteceu? E denunciou a quê, onde, quando?
Essa é a parte que eu disse, que ela, a Sra. Deputada, me acusa de difamação, que eu creio que isto é para tratar nos tribunais. Porque há factos objetivos que devem ser apurados, mas esta não é a sede para isto. Esta sede é para nós discutirmos aquilo que tem a ver com as relações, com os comportamentos, com a cordialidade, com a urbanidade entre deputados. Isso é um facto para ser apurado na justiça, quem foi beneficiado, quem foi prejudicado, como e porquê. Mas se eu escrevi é porque tenho fundamentos para ter escrito aquilo que escrevi.
Peço desculpa, não percebi. Apurado na justiça significa que há uma ação judicial.
Não sei se vai haver, mas se houver eu irei lá responder. Não creia que caiba a resposta aqui, porque aí são factos que têm que ser apurados e eu vou explicar ponto por ponto porque é que eu referi o professor Carlos Pérez Dias. É isso.
Olha, tenho só mais uma pergunta para fazer. Está a ver? Isto até foi rápido. Deixe-me só aqui procurar. O senhor deputado reconhece que o nosso ordenamento, que a lei em Portugal, estabelece uma série de crimes contra as pessoas, e esses crimes são aquilo que possamos dizer violações ou limites à liberdade de expressão. Crimes de ameaça, de coação, de ofensa. Portanto, o senhor deputado não acha que nada daquilo que aqui escreveu se consubstancie na prática de nenhum destes ilícitos penais?
Nem de longe, nem de perto. Nem de longe, nem de perto. Mas, ó, senhor deputado, isto depende do ponto de vista de que nós falamos da liberdade de expressão, de ser de direita ou de esquerda. Quer dizer, nós vivemos num mundo dominado pela esquerda em tudo quanto é por da nossa existência. E isso transforma até uma simples opinião num crime, ou parecido a isso. Porque até a minha visão não é essa. O senhor deputado pode achar que acha que há crimes e tal. Eu, quando diz isso, é porque está a insinuar que há isso no texto que eu fiz. Mas ver isso no texto que eu fiz é uma pulsão, eu digo com toda a fronte, é uma pulsão autoritária ou totalitária. É de alguém que não é capaz de se pôr na pele do outro, eu, e perceber que a liberdade não é aquilo que me convém, é aquilo que convém também ao outro. As sociedades são complexas.
Da mesma maneira, o senhor deputado também tem que expor a pele do outro.
Claro.
E não só na sua.
Claro, por isso mesmo. Ó, senhor deputado, por isso mesmo é que eu não apresento queixas quando sou alvo desse tipo de práticas. E não foi uma, não foi duas vezes. Ainda há bocado citei-lhe o caso da SIC, que foi um linchamento público à minha pessoa. E viu-me apresentar queixa aqui, viu-me apresentar queixa em tribunal. Não, porque entendo que aquilo é o limite do debate político. Até lhe digo um aspecto. Sr. Deputado, há uma coisa que é a condição de cidadão. Há uma coisa que é a condição de político. Nós, políticos, temos que ter maior capacidade de encaixe às críticas dos outros e à crítica pública. Senão passamos a vida a sobrecarregar os tribunais com queixas e mais queixas sempre em cabeça. Nós somos políticos responsáveis, também temos que ter a noção disso. Eu não compreendo como é que um texto destes gera uma audição destas e gera, se calhar, um processo em tribunal. Porque senão eu também passava a vida a queixar-me. Quer dizer, quer que um queixo em tribunais de metade do mundo, ou da comunicação social, ou jornalistas, tenham todos um bando de racistas porque não me convidam?
Queixe-se. O que é que eu tenho a ver com isso?
Por isso mesmo.
Queixe-se.
Por isso mesmo.
Eu não quero nem desquecer.
Mas é isso mesmo que eu estou a responder à senhora deputada Isabel Moreira. Queixe-se.
Para terminar, o senhor deputado O senhor deputado não reconhece, então, que entre deputados devemos ter o mínimo, ou devemos ter uma convivência saudável, democrática, em que não se recorra ao insulto fácil. Acha que isso não deve, isso não infringe os nossos deveres de conduta de uns para os outros, ou de uns com os outros, na Assembleia da República?
Senhor deputado, sim. Claro que temos de ter uma convivência saudável, democrática, etc.
Sem ofensas.
Agora, ponha-se no meu lugar. Eu nunca fui racista, nunca fui nazi, nunca fui antidemocrático, nunca fui anticolonial. E tenho esses anátomas todos sobre mim quando entro no Parlamento.
Mas isso dá-lhe direito de chamar aos outros nazis.
Espera, deixa-me acabar, tenha calma. E ser deputado do Chega, com a consciência que eu sou, obriga-me a um fortíssimo poder de contenção com aquilo que eu ouço todos os dias neste Parlamento. Se eu não tivesse esse respeito, essa convivência democrática saudável, etc., eu passava a vida a insultar os outros. Eu tenho que ter capacidade de encaixe quando acho, não acho, tenho a certeza que os outros estão a exercer terrorismo identitário contra aquilo que eu sou. Eu fiz investigações sobre África. Durante muito tempo fiz trabalho de campo em Moçambique entre 1997 e 2015. Não encontra uma vírgula minha a pôr em causa a justiça e a dignidade da independência dos moçambicanos. Eu fiz uma pesquisa sobre relações raciais para explicar o que se passava. Quer dizer, eu sei porque é que estou neste partido. Chega, sei os valores que ele tem, sei o que ele defende. E tenho que estar confrontado com um parlamento que acha que eu sou racista, que eu sou nazi, que eu sou antidemocrático, que eu sou isto e mais um par de botas. Já viu a capacidade de contenção que têm todos os deputados do Chega? Saber que estão a ser injustamente martirizados por metade do Parlamento ou mais? E o senhor vem-me perguntar se eu defendo ou não a convivência democrática saudável, respeitosa, por aí fora. Quer mais contenção do que pessoa como eu? Ou como muitos deputados do Partido Chega, como o meu colega deputado Nuno Simões Melo, que sabe muito bem o que nós façamos, eu sei o que passei nas primeiras campanhas eleitorais que fiz, na rua, com insultos e cuspidelas. Eu sei o que passei e sei o que tinha na consciência por estar a ajudar os meus colegas de partido e o presidente André Ventura. E suportei isso, porque há uma coisa que eu sei, que é uma coisa freudiana, que se chama o princípio da realidade. Nós temos que suportar a dor e adiar a recompensa. E a dor eu sei que a suporto. E suporto críticas injustas, violentas, da esquerda, de forma direta e indireta. E estamos aqui para dar o peito às balas. Estamos aqui porque temos uma capacidade de sofrimento. Estamos aqui porque temos a certeza que quem sabe sofrer agora, no futuro vai ser compensado. E isto, para mim, é convívio democrático. Quero que eu aperto a mão aos deputados do Partido Socialista, até digo, são, desde que cheguei a este Parlamento em 2022, são mil vezes mais os outros que nos viram a cara e que não nos cumprimentam. Eu nunca recusei o cumprimento, até me esforço para cumprimentar os outros, mesmo do Bloco de Esquerda, quando estou na Comissão de Educação, que me viram a cara. E não me queixo disso. E acha que isso não é nós darmos o exemplo do que é um convívio democrático saudável? Acha que nós estamos aqui, às vezes, há situações que nos martirizam e acha que nós não engolimos isso para casa? Mas não é só aqui, até na vida familiar, pessoal, etc. Nós temos uma sociedade envenenada, mentalmente envenenada contra o Chega. E nós suportamos isso. Porque sabemos que um dia vamos ganhar. Deem as voltas que derem, mas pronto, é a resposta. Obrigado, Sr. Deputado.
Apenas mais uma questão. Não está disponível, então, para pedir desculpa ao Sr. Deputado Isabel Moreira pelo texto que escreveu?
De maneira nenhuma. A não ser que a esquerda peça desculpa ao Chega por tudo o que fez desde 2019, pelo menos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pedro Vaz, e agora concedo a palavra ao Sr. Deputado António Simões Melo. Nuno. Mas é António.
Não sou. Não sou. António é o meu irmão mas, e o meu pai, mas tudo bem, não há problema. É um nome que eu também gosto.
Não sei mais bem.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, por ter aceitado o convite de estar aqui connosco. naquilo que eu pensava que eram, algumas perguntas para ajudar a escrever um relatório sobre uma participação de uma senhora deputada, sobre um posto que escreveu, mas que parece que aos poucos se vai tornando num tribunal quase inquisitorial, que eu gostaria que não fosse, e vou tentar manter isto ao nível político. Sou deputada, a sua deputada Isabel Moreira, na participação que faz, refere um conjunto de adjetivos que o seu deputado usou no poste, entre eles morte e feminazi, que terá considerado atentatório do bom nome, provavelmente esquecendo-se que se terá referido ao Partido Chega, no dia 6 de fevereiro, como um partido nacionalista facho-histérico, assim sendo, incluindo nesse neologismo, que eu deduzo que seja de caráter fascista e, como tal, não podendo ter lugar no nosso ordenamento constitucional, porque os partidos da ideologia fascista não são permitidos no nosso ordenamento legal, mas dessa forma também ofendendo todos os simpatizantes, militantes, votantes e deputados do Partido Chega. Mas, voltando à participação, o seu deputado teve alguma vez intenção de ferir a honra da sua deputada Isabel Moreira, ou, tendo pegado no caso do filósofo Carlos Pérez Dias, mais não sentia de que alguma injustiça e pretendia ver reparada essa injustiça, utilizando uma plataforma à qual nós ainda vamos tendo acesso, que são as redes sociais, para exprimir essa indignação ou essa mesma sentimento de falta de justiça em relação ao professor Carlos Pérez Dias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Simões Melo. Olha, quando dá essas expressões usadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira, referindo-se ao Partido Chega, portanto, o que me inclui, como nacionalista, como é que se diz? Facho-histérico, quer dizer, depois do outro lado coloca as minhas expressões morte e feminazi, eu creio que elas são debate político, puro e duro. Ou livre, portanto, mais uma razão, pelo que o Sr. Deputado diz, mais uma razão para eu não compreender esta queixa da Sra. Deputada. Se ela se refere desta forma aos deputados do Chega, está a referir-se a mim. E depois, não sei se o Sr. Deputado Simões Melo, Nuno Simões Melo, fez uma pesquisa exaustiva. Mas se fosse fazer uma pesquisa exaustiva das expressões, ou palavras, ou conceitos, ou ideias usadas pela Sra. Deputada Isabel Moreira ao longo destes anos, pelo menos 2019, até podíamos recuar, em relação ao Partido Chega, se calhar encontraria muitas mais. Agora, uma coisa eu digo-lhe, Sr. Deputado, Sr. Deputado Nuno Simões Melo, a Sra. Deputada Isabel Moreira está no pleno direito de usar isto. O que eu não compreendo é como alguém que usa isto e depois faz uma crítica a uma outra pessoa que faz o que ela faz, que coloca o debate ao mesmo nível. Quer dizer, acha que isto se compreende? Quando eu digo que esta queixa ou iniciativa da Sra. Deputada Isabel Moreira não faz sentido precisamente por isso. Eu não me dei ao trabalho de uma investigação profunda, mas se desse, concluiria isto. Agora, a outra parte da sua intervenção foi perguntar se eu tinha intenção de ferir a honra da Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu já expliquei que não. Quer dizer, não, porque fiz uma publicação e não a repeti, como eu expliquei, e não, porque eu insisto que eu situo isto só no debate político. E depois até dei outro exemplo, quando estava a falar com o Sr. Deputado Pedro Vaz. Eu podia explorar isto, aquela coisa de que o Partido Socialista quer acabar com metade dos negros do Parlamento e tal e tal. Mas eu não fiz isso. Portanto, não é a minha intenção ferir a honra da Sra. Deputada Isabel Moreira ou de qualquer outro deputado. No limite, o que se pretende é abrir a liberdade de expressão, abrir o debate político, abrir o direito de participação política, cívica, democrática de um partido que está, que os outros colocam fora disso, que é o nosso. Portanto, não, portanto creio que respondi às duas questões, não é? Às duas que colocou.
Eu gostaria, se fosse possível, elaborar um bocadinho sobre a situação do filósofo Carlos Pérez Dias, que terá eventualmente sofrido represálias, provavelmente indiretamente, de algumas ações tomadas pela sua deputada Isabel Moreira, e que, do que eu leio do posto de seu deputado e da participação da senhora deputada, em que diz que não conhece o senhor, o professor Carlos Pérez Dias, que, e daí estranhar, mas se puder elaborar um bocadinho essa causa e efeito, se fosse possível, eu agradecia. Obrigado.
Sr. Deputado, eu não queria elaborar muito sobre essa parte, que é aquela parte da difamação, porque creio que terá um outro, mas pronto, o que eu lhe garanto é que isto não foi uma epifania que me caiu do céu, eu fazer isto, mas isso na altura própria, no momento próprio, eu esclarecerei tudo e terei muito gosto, porque acho que além da justiça social, a justiça nos tribunais também pode e deve ser feita, se for o entendimento da senhora deputada, aí esclarecerei este ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Digamos que poderá, de alguma maneira, a Sr. Deputada sentir-se, estranhar a ligação e daí ter avançado com esta participação. Claro que, pessoalmente, considero e penso que, eu direi que deveremos provavelmente partilhar todos o mesmo pensamento, que temos que separar a política da política e o tribunal que é dos tribunais. E nós, até acho que até de Montesquieu, a separação dos poderes, do poder legislativo do poder judicial, são poderes diferentes, e provavelmente a sua deputada terá sempre o direito de recorrer aos tribunais quando está em causa, eventualmente, eventuais limites à liberdade de expressão que o Sr. Deputado Pedro Vaz falava há pouco, a dignidade da pessoa humana que também falava, tudo isso provavelmente poderá ser dirimido em tribunal e propriamente não aqui, nesta Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que eu espero que não venha a ser uma comissão de censura dos deputados, porque no meu entendimento, no livre exercício das nossas funções, está o direito a não concordar com nada do que o Sr. Deputado Pedro Vaz diz no meu direito. Assim como o Sr. Deputado Pedro Vaz tem todo o direito de não concordar com nada do que eu digo, incluindo o meu nome. Até pode achar que eu sou António. Está no seu direito. Não sou Nuno.
O Sr. Deputado nunca lhe chamei António.
Não, com certeza, Sr. Deputado. Mas estou a dizer, podemos chegar a esse ponto nesta casa. Eu penso se há sítio sagrado onde podemos discutir e não concordar com as ideias dos restantes, é na Casa da Democracia, onde nós, como deputados, temos não só esse direito, como essa obrigação. Por isso, o que eu entendo desta participação da senhora deputada, que tem o direito de a fazer, provavelmente não é o sítio certo. Se a sua deputada tem alguma coisa, tem a ver com o seu bom nome, a sua dignidade, a honra, chama-se tribunais e não o grupo de trabalho da aplicação do Código de Conduta dos Deputados. Não sei se o Sr. Deputado Mitar Ribeiro tem mais alguma coisa para falar. Eu darei essa oportunidade ao Sr. Deputado, não como pergunta, alguma possibilidade que queira, e da minha parte não tenho mais questão.
Para concluir, que é isto, estou em absoluto acordo, quer dizer, à política, o que é da política, aos tribunais, o que é dos tribunais. E quando refere que esta é uma casa da democracia, uma casa da liberdade, também estou inteiramente de acordo. E se há coisa que eu não defendo, Sr. Deputado, são revoluções, rupturas, guerras, esse tipo de coisas. Quer dizer, se é preciso mudar uma sociedade, que se mude pela via democrática, pela via eleitoral, só que a via democrática e a via eleitoral precisam da liberdade de expressão. Precisam do debate livre. E é só aí que eu situo a minha crítica. Quer dizer, pode ver tudo o que eu publiquei, acho que eu não defendo, não sou revolucionário, não defendo rupturas, quer dizer, não defendo o abandono da Constituição, das leis, nada disso. Quer dizer, nós vivemos num Estado de Direito e é para respeitar, nós temos instituições e são para respeitar. Agora, há aqui uma dimensão de liberdade que é aqui que tem que ser julgada. E, portanto, é só para dizer que estou inteiramente de acordo, aliás, como somos até... é normal, é uma coincidência. Mas, pronto, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nuno Simões Melo e o Sr. Deputado Gabriel, antes de conceder a palavra ao Sr. Deputado Fabián, dizer e reiterar o seguinte. Nós estamos aqui em sede de procedimento de inquérito, num que constitui o segundo da história deste Parlamento. Tudo isto é novidade para cada um de nós. Daí que entenda que é de todo conveniente que possamos, cada um de nós, apresentar as perguntas da forma como bem devem apresentar e o Sr. Deputado, aqui convidado e que se disponibilizou para estar, responder da forma como considerar conveniente, sem limitações. Porquê? Porque há factos que são essenciais ao objeto do processo, mas também há factos que são instrumentais, que resultam deste diálogo e com certeza que auxiliarão os serviços a tecer as conclusões que serão mais convenientes para o apuramento do que vier a ser apurado nesta sede. Daí que tenho alguma dificuldade em aceitar que isto é um tribunal inquisitorial, porque não é, nem de longe nem de perto. Podemos não concordar, podemos não aceitar, mas estamos aqui livremente para ouvir o Sr. Deputado, que veio, volto a dizer, a convite, que podia não ter vindo e que se pode recusar a responder. E não temos que tecer aqui comentários sobre essa sua não disponibilidade para responder ou para ir além daquilo que respondeu e até com menções ao A, B, C ou D. Portanto, dito isto, obrigada e esperemos que assim continue, e porque é esse o objetivo destes procedimentos de inquérito, queremos nós. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, concedo de imediato a palavra. Muito obrigada. Obrigado, e olha, começámos a diligência antes de chegar, mas já íamos nos 5 minutos, penso eu.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, queria perguntar, hoje voltaria a escrever a publicação que estamos aqui a analisar?
Em princípio, sim. Mas o tempo humano nunca se repete. Nós estamos, é uma espécie de eterno movimento. Não sei, é uma pergunta abstrata, mas nos princípios, nas razões, no modo, naquilo que me impulsionou a escrever, sim. Agora, nos detalhes, talvez. Não sei, não.
Não. Ou seja, se a pergunta vai no sentido de saber se demonstra algum arrependimento no que publicou, por isso é que lhe perguntei se hoje voltaria a escrever o que escreveu, só ressalvando, essa informação é certamente do seu conhecimento, que este processo de instauração de inquérito deu-se no seguimento de uma votação em sede plenária da Comissão, feita por unanimidade, em que todos os grupos parlamentares viram que havia objeto para ele ser instaurado, inclusive o do partido Chega. Aliás, todos os partidos, quando foram confrontados com o pedido de instauração, que foi a despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, demarcaram-se do seu escrito. Inclusive, os deputados do partido Chega, que intervieram no plenário da mesma comissão. Por isso é que lhe pergunto se à data de hoje, e passado o tempo e a maturação, que certamente terá feito, se voltaria a publicar este mesmo texto.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, eu sei que a nossa condição moral depende muito do arrependimento, do remorso e da culpa quando fazemos coisas erradas. Eu sei que tenho dentro de mim um arrependimento e remorso e culpa quando faço coisas erradas. Não é este caso, não é este o caso. Não é porque quando olho para aquilo que fiz, vejo que me mantive nos limites que tem sido a minha postura cívica e política. E não vejo motivos para isso. Agora, quando diz que todos os partidos se demarcaram do meu escrito, não vejo problema nenhum com isso. Porque uma coisa é ter o escrito, não é? E as pessoas só. Então, ele que se explique, que é o que eu estou a fazer. Outra coisa é as pessoas, depois de me ouvirem, também alterarem o julgamento. É o mesmo que eu perguntar a si, senhor deputado, que na altura em que todos se demarcaram, tinha uma posição, não é? E agora eu perguntava, depois de me ouvir nestes minutos de conversa, se tem a mesma posição que tinha na altura em que o processo foi decidido. Eu sei que não devo fazer perguntas, né? Estou aqui para responder, não estou aqui para questionar. Mas sabe que a condição humana é mesmo assim. Quer dizer, sou deputado Fabián Figueiredo, esteve a ouvir a conversa, suponho que deduzo com atenção, e se tem o mesmo posicionamento antes e agora. É a mesma, o que me está a perguntar, a questão que me coloca é, poderia colocá-lo, mas não posso, já vi, mas seria isso.
O Sr. Deputado pode responder a uma pergunta minha com uma interrogação, faz parte da dialética, portanto dará as respostas que entenderá mais adequadas, desse ponto de vista, creio eu, está dentro do quadro desta nossa audição. Agora, Sr. Deputado, é certo que todos nós temos uma interpretação pessoal, individual, sobre as normas, as leis que regem a sociedade, o que, como nós sabemos, é um princípio do Estado de Direito, o desconhecimento da lei não significa que não possamos obedecer, não tenhamos que obedecer a elas, porque temos, podemos discordar delas, tentar alterá-las. Agora, se eu bem percebi das suas palavras, tanto tenho para além de deputado, exerce cargos institucionais nesta instituição, é secretário da mesa da Assembleia da República, mas creio que se sintoniza, os seus princípios estão sintonizados com a força normativa que o dever de urbanidade e de lealdade institucional carrega, ou seja, concorda que esses institutos existam e que eles sejam, no quadro da regulação, respeitados e imagino que também reconheça, no quadro das suas ideias, a sua utilidade para que possa haver convivência do debate democrático num quadro de divergência, Sr. Deputado.
Bom, claro que há interpretações pessoais das leis, não é? Nós podemos ter, e eu também, eu digo, se, eu não acredito, mas se eu tiver que ser castigado ou punido ou penalizado por um caso destes, é a vida. Mas isso dá-me a consciência que aqueles que fazem as leis e que dominam a sociedade onde eu vivo têm uma orientação diferente da minha. É só isso. Mas é, pronto, é assim será. Eu discordaria, continuaria a discordar. Portanto, se for essa até a interpretação do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, que eu deva ser penalizado por isso, tudo bem. Fica consigo, com o seu partido e com a relação que tem com as leis e com a liberdade e com a democracia. Depois referiu o aspecto das funções institucionais e a questão de eu ser secretário da mesa. Já me viu como secretário da mesa a despachar processos, perguntas, requerimentos, justificação de faltas, já me viu na mesa e nunca viu qualquer manifestação minha que não fosse de contenção, recato e respeito na mesa ou até no convívio parlamentar. E se alguma vez me excedi, eu peço desculpa, aliás já pedi, e acho que até foi uma deputada do seu partido. Na legislatura anterior, a senhora deputada foi Joana Mortágua. Portanto, ela disse uma coisa, eu respondi de forma assim um bocadinho mais grossa, depois pedi-lhe desculpa, porque achei que me tinha excedido. Pronto. Nas minhas funções de secretário, aqui, não creio que eu tenha alguma vez, digamos assim, pisado o risco sequer na postura, na relação, no cumprimento de funções, por aí fora. Agora, a minha vida política não é só a minha vida de secretário da mesa, Sr. Deputado. A não ser que, quando assumamos a função de secretário, depois isso expande-se para o resto da nossa existência pessoal e política. Eu não creio que seja isso. Portanto, no contexto institucional, não creio que mereça reparos. Agora, na minha página de deputado, ou de Facebook, ou que seja, eu também sou cidadão. Eu também sou um deputado que estou como todos os outros deputados. Eu também tenho direito à opinião, eu também tenho... Há aqui várias dimensões que eu creio que não as confundo, uma aqui. Aliás, o Sr. Deputado sabe que eu estou na Conferência de Líderes, sabe qual é a minha postura, sabe como eu tento ser e estar. E posso dizer que não faço isso por esforço, porque também acho que é um pouco natural, até quando escrevo o que escrevo, é natural. E como disse no início da conversa, sou um cartesiano e às vezes levo a interpretação ideológica, filosófica, humana, moral, até ao limite onde eu acho que devo levar. É isso, é o que eu ponho no texto e as funções institucionais. Não sei se respondi, mas é isso. Não.
Eu agradeço a sua pergunta, não era de forma alguma intenção da minha pergunta levá-la a uma reflexão sobre o seu papel enquanto secretário da mesa, não é esse o papel deste grupo de trabalho, não é esse o objeto deste inquérito, nem sobre a sua conduta enquanto deputado que está no quadro do secretário exercer funções na Conferência de Líderes ou noutros âmbitos da representação institucional da Assembleia da República. O que lhe queria mesmo perguntar é que se concorda ou não com a existência do Instituto do Dever de Urbanidade e de Lealdade Institucional e se não entende que esses mesmos institutos são essenciais para a autorregulação do funcionamento da instituição parlamentar. Ou seja, mesmo num quadro de divergência, o dever de urbanidade e de lealdade institucional garante que o debate se faz no quadro democrático. E era essa a pergunta, se não entende que estes dois institutos são importantes para o funcionamento do debate democrático e da instituição parlamentar.
Não duvido disso. Quer dizer, quer o dever de urbanidade, o dever de lealdade institucional são, digamos assim, sagrados para uma instituição como o Parlamento funcionar. Para um Parlamento funcionar, quer dizer, não sequer ponho isso em causa e também eu próprio já referi o meu esforço de autorregulação. Aliás, eu sou deputado, todos temos esse esforço porque não preciso de ter uma bola de cristal para saber que sou deputado que está nos antípodas daquilo que eu penso em termos ideológicos, políticos, portanto, não. Agora, sou deputado, estamos de acordo. Mas depois há determinadas interações concretas que temos com determinadas pessoas concretas que são diferentes das outras. E foi o que eu transportei para a minha página. É claro que eu escrevi isto da senhora deputada Isabel Moreira e provavelmente não escreveria, não tomaria esta postura se fosse uma outra deputada do mesmo partido até do seu. Foi naquelas circunstâncias, nós somos diferentes. Eu sou um deputado de Chega e no Chega há personalidades, maneiras de ser e de estar diferentes. No seu partido a mesma coisa. E, portanto, isso não atropela, pelo menos na forma como eu vejo as coisas, não atropela o dever de urbanidade e de lealdade institucional, não atropela. E até de contenção, mas o Sr. Deputado sabe, também como eu, e mesmo nos debates parlamentares que tem, que há determinadas pessoas da oposição que o Sr. Deputado tem uma postura, hein? E noutras não terá. Portanto, é um pouco isso. E nós vivemos num ambiente complexo, com interações múltiplas, relações múltiplas com pessoas diferentes. Portanto, há pessoas que eu conheço do Partido Socialista que eu não teria este tipo de resposta. Há outras que são figuras públicas. Quer dizer, e, como eu disse, nós, enquanto deputados, somos mais expostos à crítica. Temos que ter mais tolerância do que o cidadão comum. É isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, no seu entendimento, o dever de urbanidade e de lealdade institucional foi inteiramente observado no texto que escreveu e que publicou na sua página de Facebook.
Se acrescentar a isso a liberdade de expressão. Portanto, há o dever de urbanidade, há o dever de lealdade e há a liberdade de expressão. E podemos ter interpretações subjetivas sobre isso. Como eu lhe disse há bocado, eu não estou arrependido ou com remorso daquilo que escrevi. Não creio que, e pronto, não vou chover no molhado, mas depende dos contextos, depende das pessoas, depende das circunstâncias. Não considero que atropelei o dever de urbanidade ou de lealdade, mas isso é a minha interpretação, se a sua.
Sr. Deputado, tudo o que escreveu entendo que foi baseado em factos, ou seja, que imagino que a sua liberdade, a forma como interpreta o exercício da liberdade de expressão, seja sempre no quadro em que aquilo que escreve e aquilo que diz se reporta a factos e que as afirmações que fez sobre a senhora deputada Isabel Moreira, para além de terem obedecido, usando a sua interpretação, ao dever de urbanidade, lealdade institucional combinada com a sua interpretação de liberdade de expressão, se reportou sempre. Factos que podem ser devidamente comprovados e que, de forma alguma, houve, de sua parte, intenção de ter uma ação difamatória ou que pudesse ser lida enquanto tal pelo conjunto da comunidade e, sobretudo, quem leu o seu texto. Ou seja, tudo o que foi escrito é factual, Sr. Deputado.
Pronto, não, eu já expliquei em perguntas anteriores que não tive qualquer intenção difamatória. E até expliquei porque é que sustento isso. Agora, também lhe garanto que há factos que me levaram a escrever este texto. Factos objetivos. Mas depois há interpretação sobre os factos, que tem a ver com os nossos princípios, a nossa postura, a nossa maneira de estar na vida. Portanto, garanto-lhe que há factos e que há interpretações sobre factos. E eu também lhe digo, até em termos pessoais, eu não escreveria aquilo que escrevi se a situação não me tivesse tocado profundamente, porque a pessoa que estava do outro lado é uma pessoa com quem eu tenho uma relação sustentável nos últimos anos. Quer dizer, já apresentou um livro meu, etc, etc. E sei as circunstâncias em que a pessoa me deu as informações que deu. Portanto, há factos. E depois há a interpretação dos factos, às nossas emoções, ao nosso momento, para ver. Tudo isso o conta. Agora, nós não podemos nos demitir assim, de ser pessoas e queremos ser uma espécie de máquinas. Quer dizer, porque senão, o que é da nossa condição humana? E tudo isso está no texto, reconheço que sim. Agora, isso quero deixar muito claro, quer dizer, e para responder ao senhor deputado, não tive, nem tenho qualquer intenção difamatória. E como disse aqui, não voltei a falar, posso daqui a um ano voltar a falar da senhora deputada Isabel Moreira, mas eu tenho, escrevo frequentemente e eu não insisto nas mesmas pessoas, nas mesmas críticas, não faço esse tipo de coisa. Posso fazer dois para amanhã uma coisa sobre si, por exemplo, uma crítica assim destas. Mas não vou andar a persegui-lo e a repetir a crítica uma, duas, três vezes. Porque eu, quando separo a crítica, e sejamos frontais nisto, à esquerda, às pessoas de esquerda, por exemplo, faço críticas duras, reconheço, distingo a pertença ideológica da pessoa em si, porque a pessoa é de esquerda, mas a pessoa também é cidadã de uma comunidade, tem família, etc, etc. Nós temos que distinguir as coisas. E, aliás, é um dos cuidados que eu tenho. Eu posso criticar alguém de esquerda ou do Partido Comunista, mas sei que ele não é só aquilo. A nossa condição humana, felizmente, é muito complexa. Não vá descobrir que, se calhar, até somos do mesmo clube e tudo mais. Há sempre, e a vida ensina-nos isso, quer dizer, sabemos que isso está nas nossas famílias por aí fora. E daí, quando nós percebemos isso, isso ajuda muito a travar qualquer intenção difamatória ou persecutória ou ofensiva, ou seja, isso, aliás, podem ver na minha página, que já tem uns anos, não é coisa que eu faça, nem acho que se deva fazer.
Então, Sr. Deputado, se eu entendi bem, o filósofo em causa, de qual é próximo, teria facultado um conjunto de factos, mas que, pelo que eu percebi, pelo conjunto das perguntas que lhe foram feitas e das respostas que deu ao Grupo de Trabalho, não os pode partilhar com o Grupo de Trabalho. Se eu entendi bem, corrija-me se eu estiver a fazer uma interpretação errada. E isso é que o motivou a escrever aquele texto. Portanto, reconhecerá que isso nos coloca perante um dilema difícil, não é? Que é, certamente, o Sr. Deputado dá as respostas assentes na convicção que ela que é a sua verdade, mas entende que o Grupo de Trabalho deve produzir um relatório com base em factos que desconhece, que o motivaram a reagir daquela forma. Eu imagino, quando o Sr. Deputado diz que o Sr. Deputado não é uma máquina, ou seja, que teve que esses factos com que foi confrontado o levaram a ter esse impulso de escrever e de carrear para o seu Facebook os termos em que decidiu referir-se à senhora deputada Isabel Moreira, no seu entender, como referiu, não são difamatórios, embora imagino que reconheça que para numa outra interpretação mais geral, mais condizente com as normas e com a lei, possam ser entendidas enquanto tal, e que reconheça também, imagino, que os termos em que dirigiu à senhora deputada possam não ser entendidos por uma maioria de deputadas e deputados, e mesmo da comunidade em geral, como consentâneos com o Instituto do Dever de Lealdade Institucional e do dever de urbanidade, e era esta última questão que lhe tinha para colocar, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Mas nesta audição, puxando um bocado a interpretação, há dois tipos de factos. Isto tem a ver com a linguagem, com o dever de urbanidade, aquilo que estivemos a falar. Depois há um outro facto, que é o que envolve a outra pessoa, que tem aspectos sensíveis, inclusive profissionais. Não é? E esses factos são os tais que suscitam a acusação de difamação. E aí, eu não queria avançar agora para essa dimensão. Agora, não concordo com a sua interpretação que nós estamos aqui a falar numa espécie de vazio de factos. Não. Nós estamos aqui a falar de aspectos concretos que têm a ver com o uso da linguagem, com o tratamento de urbanidade entre deputados, com o debate político, com a liberdade de expressão. E isso este grupo de trabalho pode avaliar. Agora, há uma outra parte que eu reconheço, quer dizer, eu creio que não é o momento nem o local para eu explicar o fundamento daquilo que eu escrevi. E pode ser porque, pronto, decorrem outro tipo de apuramentos e eu teria que ver com maior sensibilidade como é que as coisas estão do outro lado. Do outro lado tem a ver com os factos, mas isso, não sei se a senhora deputada Isabel Moreira vai avançar com uma queixa ou como lhe parecer melhor, mas se avançar, eu depois vou explicar ao detalhe o que expultou a situação. Mas nós não estamos só aqui a discutir o que expultou a situação. Nós estamos aqui a discutir o impacto público da situação também. E isso o senhor deputado tem todos os elementos para avaliar. Pelo que está no texto, pelo que aqui discutimos, pelas posições que eu assumi, porque, digamos assim, pela nossa vida política. Mas é isso.
Obrigada, Sr. Deputado Fabián. Depois de tudo o que foi perguntado, depois de tudo o que foi respondido, permita-me, Sr. Deputado Gabriel Mitá, mais uma questão. E em face, tal como referido, tudo o que já aqui mencionado. Posso estar a concluir mal, e é uma conclusão, e daí que peço a sua colaboração, no seguinte esclarecimento. Entendo o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro que as expressões trazidas para esta publicação na sua rede social não são uma violação ao princípio da urbanidade e lealdade institucional vertido no artigo 5º do Código de Conduta, porquanto entende que deve prevalecer a liberdade de expressão e que tudo o que está aqui dito, estas expressões, como permita-me desculpe novamente, contamina tudo à sua volta, com a existência depressiva e vangloria à morte, e depois concretiza do aborto à eutanásia, etc., bem como também a feminazi Isabel Moreira, uma existência diabólica que odeia ao próximo como a si mesmo, resulta da sua liberdade de expressão e, consequentemente, não há violação do princípio da urbanidade e da idade institucional. É isto que entende, Sr. Deputado?
Sra. Deputada Paula Margarida, claro que sim, claro. Fez, na minha opinião, fez a interpretação correta. E depois, quem também suscita este tipo de procedimentos também evidenciar o seu próprio percurso no uso de expressões públicas. E o caso da senhora deputada Isabel Moreira, se nós formos, suponho que se pesquisássemos, aliás, o senhor deputado Simões Melo já trouxe aqui algumas expressões, aquela do nacional, faixa histérico, nacionalismo, a senhora deputada Isabel Moreira também usa este tipo de expressões. Então seríamos os dois, ou somos os dois, eu vou usar a expressão porque se eu dei a ideia, isto era um tribunal inquisitorial, retiro. Peço desculpa, eu referi-me a algumas atitudes ou expressões pontuais, não retiro. Mas pronto, se fôssemos acusados ou inocentados, seríamos os dois, porque a senhora deputada também usa este tipo de expressões, referindo-se ao meu grupo parlamentar, ao meu... digamos assim, à minha identidade, e que não me atinge só a mim, quer dizer, atinge pelo menos a 1.200.000 portugueses, quando a senhora deputada usa esse tipo de expressões. E, portanto, subscrevo a interpretação, ou não digo a interpretação, mas a sugestão de leitura que faz do artigo.
Senhor deputado Gabriel Mitá Ribeiro, O que eu aqui apresentei foi uma conclusão, não da deputada Paula Margarido, mas, no fundo, pareceu que foi isso que o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro quis dizer. Exato.
Não tinha percebido.
Pronto, depois não me estou desponderado.
Não,
é,
mas... minha própria conclusão, exatamente. Portanto, não a sua.
Não
mas
a minha, que não estou nesta sede para dizer qualquer tipo de conclusões. Mas retiro do que aqui foi dito por si, que me parece a mim que é aquilo que entende no objeto deste procedimento.
Exatamente. É a minha. A minha intervenção leva a essa conclusão que é minha, portanto, que a senhora a deputada apenas deu voz, pronto, fica claro.
Poderia contrariar ou dizer não é nada disso, é um disparate, é muito mais do que isso e, portanto, o que pensa que é a minha conclusão não é. Era só isso. Mais alguma questão? Senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade para, neste procedimento de inquérito, que volto a repetir, é o segundo da história parlamentar, que é muito recente nesta lide, desde 2019, a sua disponibilidade, porque lá está, é um convite que pode aceitar ou pode não aceitar, e nessa medida, uma vez que aceitou e que esteve aqui a responder a todas as questões dos senhores deputados, apenas temos a agradecer. Muito obrigada e, portanto, agora ficaremos nós aqui, os membros do Grupo de Trabalho, numa reunião muito breve, para também já irmos adiantando algum trabalho seguinte. E mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço.